excelente, muito produtivo, tire dúvida de muitas pessoas e que as pessoas hoje possam te conhecer melhor através do nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigada, boa tarde. Eu estou assim muito honrada, fiquei muito feliz com o convite. Tu já tinha me feito esse convite antes, né? Mas infelizmente não deu para eu vir e que bom que deu para eu vir dessa vez. Eu estou muito feliz, obrigada mesmo pelo espaço.
Eu também estou muito feliz de receber aqui. E Elis, quando e como você começou a trabalhar com sobrancelhas? Conte-nos um pouquinho desse início.
Ah, muito aleatório, viu? Porque não era nem o meu objetivo quando eu comecei, né? Eu gosto muito de contar essa história, quando me perguntam. Eu estava desempregada e tinha voltado para a cidade. Eu sempre fui assim virada, sempre vendi coisa. Andava com meu carrinho vendendo um monte de coisa, né, na cidade. Minhas bugigangas, perfume, lingerie e tudo. Mas quando eu morava em Pinheiro, eu sempre arrumava minha sobrancelha lá. Lá que eu comecei a arrumar sobrancelha, né? Acho que foi em 2014 começou esse negócio de fazer sobrancelha com rena. Só que aqui em Cururupu ninguém fazia. Então, como eu morava lá, eu arrumava lá. Quando eu voltei para Cururupu, o meu pai, sempre meu pai, me cedeu um quadradinho da sala dele para eu colocar uma lojinha de perfumaria, porque como eu trabalhava vendendo as coisas na rua, aí ele me cedeu esse pequeno espaço. E aí eu fui vendendo, só que eu precisava ganhar dinheiro assim, eu precisava ter dinheiro ali, no ato, né? Então, quando você presta serviço, você tem terminou de fazer o serviço, você recebe. Como eu vendia perfume, então ficava muito aquele negócio de fiado e a gente ia acabando, não tinha todo dia. Então, eu pensei nas sobrancelhas que a mulher fazia e comecei a assistir aula no YouTube para aprender, porque no início eu não recebi o apoio, né, do meu pai e da minha mãe para sair da cidade, para fazer o curso que eu queria, que era o de design de sobrancelhas. Então, eu fui na curiosidade e me joguei assim. E aí, acabou que, com o passar do tempo, eu continuei vendendo minhas coisas na lojinha, mas eu vi que a sobrancelha estava se destacando. Então, às vezes, eu estava usando da sobrancelha para pagar os boletos da loja. Então, foi aí que eu tomei a decisão de... Não foi assim de vez, mas foi aos pouquinhos. Eu fui parando de comprar, parando de repor mercadoria, e quando eu vi, eu estava só fazendo sobrancelhas. E é o que eu vivo hoje. Eu tenho muito orgulho em falar que eu vivo de sobrancelhas hoje.
E, Elise, eu acho que eu sou tua cliente desde 2015, 2016.
Desde o início.
Desde o início, né? E uma coisa que eu sempre comento com as pessoas é a questão do teu pai, né? Que o teu pai te apoia muito e durante esses anos todos eu tenho observado que teu pai tava sempre lá no espaço, colocando um quadro, colocando um jarro, mudando isso, pintando aquilo. E o que o teu pai representa na tua vida profissional?
Meu pai é meu faz tudo, né? Eu me espelho muito nele, que ele é virado. Minha mãe é maravilhosa, mas meu pai é aquele que tá ali todo tempo. Na hora, eu tenho uma ideia, ele vem e me ajuda. Ele quer, às vezes, se meter para fazer do jeito dele, ele quer, né? Mas ele tá sempre pronto. A lojinha, ele que montou para mim no início, né, de tudo. Ele pensou em cada detalhe foi ele que fez. Tirou do bolso dele, pintou e fez tudo. E aí, quando a gente foi aumentando também, porque tu te lembra, né? Eu tomei de conta de uma parte da casa da minha mãe, um lado, né? Depois eu peguei a sala, aí depois eu peguei o quarto e ele sempre ali de prontidão. E até hoje eu me mudei agora, né? Não tô mais lá, mas ele cuidou de cada detalhe também lá no ponto novo. Ele tá sempre presente, graças a Deus.
Eu acompanhei mesmo, que até na mudança do...
Sim.
Que ele ajudou muito lá na parte lá de dentro, onde tu faz teus procedimentos. Estão da pintura, uns quadros que tem lá, bonito lá. Não sei nem como é que é o nome daquilo, mas é muito bonito. E eu sei que tem o dedo do teu pai, porque eu tava por lá.
Não tem como não ter.
E atualmente, quais os outros procedimentos que você faz além da sobrancelha?
A gente trabalha com a micropigmentação, faz limpeza de pele, faz depilação, né? Total, micropigmentação labial, brow lamination, acho que só. Cílios, extensão de cílios com a nossa Alice, nossa Alice, nossa Lash Designer.
Que é referência aqui na
cidade,
né?
Que é referência, Alice.
Inclusive. Alice é minha vizinha, tu sabia disso?
É?
Alice é minha vizinha.
Será que ela tá escutando a gente?
Não sei, mas se ela estiver escutando, um abraço, viu, Alice? E também um abraço pra Felipe, né? Felipe tá
nos
escutando
hoje. Ah, não pode
esquecer
o abraço de Felipe, porque ele tá escutando, ele tava ansioso.
Que bom, Felipe, muito obrigado pela sua conexão, viu? Toda quinta tem papo com a Mel, já sabe, né? Toda quinta você se conecta com a gente que vai receber o teu alô. E Elis, eu sei que além de atuar na área como micropigmentadora, como design, você hoje também ministra cursos, sim, né? Quantas turmas você já fez? Qual foi a experiência?
É, já teve umas 5 turmas, fora os cursos VIPs, porque eu comecei com o curso VIP, né? Quando ainda era lá na casa da minha mãe, do meu pai. E aí, quando eu mudei para cá, para o centro, eu consegui montar uma... que era o meu objetivo, montar uma sala onde eu pudesse ministrar para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, já tenho mais 5 turmas.
E como é que foi essa experiência?
Ah, assim, eu me descobri. Eu sou formada, eu sou professora, sou formada. Sou querida. Mas não atuo, né? Eu sou formada em biologia, mas nunca atuei dentro da sala de aula. E assim... nunca foi o meu objetivo querer ser professora no início, né? Quando eu comecei a fazer design de sobrancelhas. Mas eu sempre tive muita, assim, visão pro que estava acontecendo dentro do mercado. E eu vi que tinha muita gente querendo fazer sobrancelha e fazendo sobrancelha. Então eu pensei assim, por que não ser eu, né? Já que elas querem fazer, já que elas querem se profissionalizar, então eu vou ensinar. Então eu pensei nessa questão do mercado aqui dentro de Cururupu. E aí eu resolvi engatar nessa proposta. Aí agora eu já tenho um espaço, que era o meu objetivo de ministrar. E assim eu me realizo dentro do, quando eu estou dentro da sala de aula. Fico realizada mesmo.
Muito, muito interessante, né? Porque muitas profissionais não fazem turma com medo de abrir concorrência ou alguma coisa do tipo. Mas você não tem esse olhar. E é muito
não
interessante.
Não tenho mais.
Já teve?
Já tive, claro. Quando eu comecei, eu tinha medo, sim, da concorrência. Porque na época, quando eu comecei, pra começar, ninguém fazia. Então, assim, eu me aproveitei desta situação de ninguém fazer sobrancelhas aqui em Cururupu. E aí eu comecei. Mas aí depois... depois que a gente sabe, né? Quando a gente, qualquer negócio, quando a gente coloca, sempre as pessoas vão se espelhando, vão querer fazer, e é natural, é normal isso. E aí eu ficava com medo de, tipo, aí fulana tá fazendo sobrancelha, já ficava naquela. Mas assim, os anos aí foram se passando, a gente foi ganhando experiência, né? E entende que não tem concorrência, a concorrência tá dentro da gente. É só tu fazer teu trabalho, tem mercado pra todo mundo. Eu sempre digo isso pras minhas alunas, não te preocupa com concorrência, tem mercado pra todo mundo aqui dentro de Cururupu e em qualquer lugar que tu for. Tu não vai conseguir atender todo mundo. Então, dá o teu melhor, faz o teu melhor, que o teu cliente, ele vai voltar pelo serviço que tu tá, pela experiência que tu tá proporcionando pra ele. Nem sempre pelo serviço que tu vai fazer, e sim pela experiência. Então, dá o teu melhor, que a tua clientela tu vai ter. E a fulana vai ter a dela, e assim vai.
É verdade, tem espaço pra todo mundo, sim, mesmo. Eu sempre falo isso, e nos meus segmentos também eu sempre procuro ajudar as pessoas, porque eu acho que essa visão aí, que tem espaço pra todo mundo sempre. Todo mundo tem que fazer o seu sem atrasar ninguém, até porque hoje tu tá ajudando, futuramente tu pode precisar dessas mesmas pessoas. Então, se já deixar a porta aberta, é melhor, né? E de todos os procedimentos, sobrancelha é o teu preferido? É o que você mais ama? É o que você se realiza?
Eu amo fazer sobrancelha. Eu faço um monte de coisa. Eu já fiz até mais coisa quando era lá na casa da minha mãe. Já fiz bronze, já trabalhei com bronze, já trabalhei com massagem. Então, assim, no início eu queria fazer um monte de coisa, eu queria fazer tudo e acabava não fazendo nada. E aí eu entendi que eu precisava ser... referência em alguma coisa. Eu queria ser conhecida pelo quê? Pelo que fazia massagem, pelo que fazia bronze. Aí eu entendi, não, eu quero ser conhecida pela aquela que faz sobrancelha. Eu sou design de sobrancelha. Então, assim, até quando tu me perguntou, coloca Elis Pamela é o quê? Micropigmentadora? Eu digo, não, coloca design de sobrancelha, porque é essa a minha base. Eu sou micropigmentadora, eu sou, mas antes de eu ser micropigmentadora, eu sou designer. Então eu faço outras coisas. Eu gosto de fazer cílios de vez em quando, né, Alice? Eu gosto de fazer cílios, mas ainda bem que eu tenho a Alice agora pra fazer lá, né, no espaço. Mas o meu, minha paixão mesmo é sobrancelha, não tem pra onde correr, eu me realizo fazendo.
Inclusive, eu amo que tu faça as minhas, viu? Elis, conta um pouquinho de como era o nome do teu negócio antes, como é o nome hoje, por que essa mudança, foi difícil? Foi, conta um pouquinho de como foi difícil mudar.
Foi o meu pai que escolheu esse nome, eu queria colocar um outro nome aí, que ele, e ainda bem que ele não deixou, né? Eu queria colocar início, como eu vendia perfume, eu queria colocar Cheirosa, o nome do estabelecimento. Meu pai me bloqueou, né, graças a Deus, e ele disse que ele quer escolher, me cancelou nesse dia. Aí ele disse que ele ia escolher, como eu trabalhava vendendo, além do, na perfumaria, trabalhava com itens, acessórios, né, de presente, maquiagem, e ele colocou além do cheiro. E ficou aí por quase 7 anos, porque eu mudei ano passado, até ano passado ainda era, ainda tava a plaquinha lá, além do cheiro. Ele pensou nisso porque como eu vendia outras coisas, além do perfume, além do cheiro, aí ele colocou esse nome. E assim, eu sou muito grata a esse nome que meu pai me deu, porque até hoje tem gente que conhece o meu espaço por além do cheiro. Agora não, agora já tá mudando, mas até um tempo atrás as pessoas falavam assim, ah, tô aqui no além do cheiro, tô aqui no além do cheiro, além do cheiro ficou famosinho. Graças a Deus. E foi muito difícil eu até tirar do Instagram na época que eu tive que colocar o meu nome, porque eu não trabalhava mais no ramo da perfumaria, então eu não fazia mais sentido, né? Sobrancelha, além do cheiro, não. Tipo, as pessoas, eu vi pela questão das pessoas ir procurar o meu trabalho e vão digitar além do cheiro, vai aparecer sobrancelha? Não vai. Então tinha que colocar algo relacionado com sobrancelhas para eu poder ser achada dentro do Instagram. E foi muito difícil eu mudar, não foi fácil não, atirar do Instagram. Por essa assim, esse carinho que eu tenho por ele ter escolhido. Ele não gostou muito no início, mas ele aceitou.
E já que estamos falando de mudança, né? A gente tá aqui nessa pegada aqui do nosso bate-papo sobre mudança. Como foi a tua mudança lá do espaço, de aconchegadinha lá com teu pai, com a tua mãe, pro novo espaço hoje mais centralizado, no centro da cidade? Como foi essa mudança? Como foi que aconteceu? Quando foi que você decidiu fazer isso também?
Eu, há muito tempo, eu tinha sempre essa vontade, né? Ainda mais quando as clientes chegavam lá e tava tudo muito misturado, porque era na casa da minha mãe. Então, a minha sala, tu te lembra, né? Era colada com a cozinha da minha mãe. Então, o que falava na cozinha dela, escutava dentro da sala. O que falava dentro da sala, escutava na cozinha dela. Então, assim, eu não tava mais me sentindo à vontade, conseguindo deixar os meus clientes à vontade. E aí, nesse início, eu entendi que eu precisava mudar. Mas a famosa zona de conforto, né, que a gente se acomoda, não é só eu, é todo mundo. Todo mundo tem uma zonazinha de conforto. E aí eu ficava com medo de sair, eu ficava pensando no aluguel, aí papai também não queria pra me sair, aí dizia assim, e vai ter que pagar aluguel, e vai ter que pagar conta de luz, e que não sei o que tem. Aí eu participei de um evento de uma pessoa, assim, que é uma inspiração pra mim, que é a Paula Belfort. Eu fui em São Luís, participei desse evento. Aí umas dinâmicas lá, eu consegui esse gás, eu até fiz uma publicação na época, que foi lá que eu consegui, de fato, assim, me desbloquear e entender que eu precisava sair, até pra oferecer, pra criar asas mesmo, pra oferecer um espaço melhor, algo mais profissional, com cara de clínica, porque chegava lá, é assim, eu sempre preparei com tudo assim, com muito carinho pro cliente, mas ainda assim era a casa da minha mãe, aí tem meus filhos, tem João Miguel, né, e João Miguel participava dos atendimentos, era uma loucura, e aí eu tomei essa decisão, e fui sem medo. Não é fácil, é muito desafiador, né? A gente sabe como é que funciona o mercado aqui da nossa cidade, tem época que tá fraco, tem época que não tá, mas aí a gente vai se virando como pode, só não pode, não tem como voltar atrás, é só daqui pra frente. Não sou arrependida de ter alugado um espaço no centro da cidade, creio que valorizou muito mais o meu trabalho, até pela localização onde tá agora, né? Eu fiquei assim, eu trabalhava lá no Taguatinga, eu ficava mesmo dentro do bairro, então ficava às vezes muito escondida. E hoje eu ganhei mais visibilidade, sim, por conta da mudança também, né, da localização do ponto.
E falando de João Miguel, me veio uma memória aqui. Eu vou procurar essas fotos, vou te mandar depois.
Miguel tirava a foto.
De tu fazendo atendimento comigo e Miguel pequenininho em cima de mim, sim, brincando.
Sempre querido,
brincando.
Porque eu não
tenho
cliente pra luxo.
Brincando, como tu postou um stories de um atendimento, uma cliente que levou,
sim,
o filho dela.
Foi,
e eu lembrei de João Miguel, que é assim que ele ficava brincando comigo. E, Elis, você é realizada na sua profissão?
Sim, muito. Muito realizada. Assim, eu me encontrei, de fato, nas sobrancelhas. Não, quando eu comecei, não foi por amor, foi para ganhar dinheiro. Eu sempre falo isso. E eu sempre gosto de dizer que todo mundo pode aprender a fazer design de sobrancelhas, que não é dom. Certo que se tu tiver dom, né, vai ficar muito mais fácil, mas o negócio não é dom. O dom, ele é treinável. Eu não sabia fazer sobrancelha, nunca pensei em fazer design de sobrancelhas, mas aí eu precisava ganhar dinheiro. Então, eu comecei por dinheiro, isso é fato. E aí, no decorrer do tempo aí do percurso, eu me apaixonei. Hoje eu amo fazer, é minha paixão, é do que eu vivo, então não tem como eu não amar. Eu acho que se tu faz uma coisa que tu não gosta, então não tem como tu te sentir realizada, né? Não, alguma coisa vai engatar ali em algum momento e não vai dar certo. Eu amo o que eu faço. Apesar de eu fazer um monte de outras coisas, mas sobrancelha é o meu primeiro amor.
A vida é muito curta pra gente estar num trabalho, em uma profissão, e a gente
fazer.
Não gostar, né?
E só falando mais um pouquinho em relação a não ter dom, tu não precisa ter dom pra fazer sobrancelha, mas tu só fica na área se realmente tu gostar. Tu não consegue ficar. E acho que isso, em qualquer setor que tu for te encaixar, pode ser até, tu precisa do dinheiro, mas vai até o momento em que tu não vai mais conseguir ficar ali. Então, não começa por dom, né? Mas tu só fica se tu te apaixonar de verdade, não tem como.
É verdade, Alice. Eu tava falando pra uma pessoa essa semana que eu amo meu estabelecimento, eu amo o bar. Eu não consigo ficar lá todo o tempo, não, às vezes eu não consigo ir lá todo dia, mas tá só a minha mente, a minha cabeça em outro lugar, porque o meu pensamento tá todinho lá, então eu só consigo dormir quando os meninos já fecharam o bar, quando eles dizem que eles já estão em casa, quando eles falam que eles já gelaram cerveja pro outro dia. E o funcionário da gente nunca vai ser como a gente. Quem tem negócio sabe que por mais dedicado que o funcionário seja, mas nunca é como o dono. E sempre quando eu chego lá no bar, eu acho alguma coisa que não tá do jeito que eu quero. Tem alguma coisinha fora do lugar, tem uma mesa que falta limpar, tem isso que... E eu vou lá e eu faço com amor. E eu não reclamo pros meninos, porque eu sei que eles não vão ter essa identidade com o negócio como eu tenho, como tu tem com o teu negócio. Então tem alguns toques que a gente dá, e dá por amor, a gente não dá por obrigação, por nada do tipo. Então, quando eu acho alguma coisinha fora do lugar, eu faço com satisfação.
Sim.
Com amor, entendeu? Porque eu sei que ninguém vai tratar o meu negócio como eu mesma. E isso se aplica a todo enquanto é negócio. E a gente tem que fazer as coisas por amor, porque a vida é curta demais pra gente fazer algo que a gente não...
Que não gosta.
Que a gente não goste. Mas a gente já falou tanto de amor, então bora falar agora das dificuldades. Quais são as dificuldades no teu negócio, ou então aqui na nossa cidade, em relação ao teu negócio, é não encontrar material, como é que é?
Sim, aqui a gente tem, em relação a... Eu compro minhas coisas em São Luís, né? Às vezes em São Paulo, que peço, né, vem pelo correio. Mas aqui realmente tem a Sabrina agora, minto, perdão. Agora sim a gente tem a Sabrina, que é ali a Sabrina Biju. Então ela consegue oferecer uma cartela de coisas para design de sobrancelhas, quem quer começar. Tem rena, tem pinça, tem o básico, tem lá. Mas ainda assim, para nossa cidade desse tamanho, ainda assim é muito carente, né? Eu até estou com esses planos, já divulguei no Instagram e tudo, que agora em breve, tá agora previsto para maio ou junho, ter um espaço lá no estúdio para vender só essa parte da rena, de sobrancelha. Vai vender rena, vender pincel, vender lápis dermatográfico, essas coisas. Porque eu entendo que já tem muita design de sobrancelha aqui de Cururupu, e essa é uma das dificuldades que ela tem, é encontrar um material profissional também. Então, assim, tem outras dificuldades, a questão do mercado, quando tá fraco, a gente tem que pensar em mil e uma coisa para poder atrair o cliente, mas isso é natural, né? É em todo setor.
E qual é a época do ano que tua agenda esgota, que tu não consegue atender? Qual é esse período?
Ah, é Carnaval e Natal. A gente deixa de atender muita gente mesmo por falta de horário mesmo. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Tô reclamando, Deus. Tô comentando.
Pra compensar aí, março, abril, que são meses devagar. Mês de março, gente. Principalmente quando o carnaval é em fevereiro, né? Porque quando o carnaval é em março, dá uma melhoradinha. Mas aí o problema a gente encontra lá em abril, mais na frente. Esse pós-carnaval aí é difícil.
Mas tá vindo agora o Dia das Mães, já vai dar uma erguida.
Pra todo enquanto é tipo de negócio.
As pessoas vão se arrumar pra ir pra mamãe fest.
Com certeza, viu, gente? Recomendo muito aí você que quer fazer qualquer procedimento aí, design de sobrancelha, rena, micropigmentação, limpeza de pele, cílios, aí pra ficar prontíssima pra mamãe fest.
Isso.
É só passar na Elis Pamela, ali localizadinha próximo ao fórum, tá muito bem localizada agora.
Bem localizada, na descida da praça.
Bem ali assim, na divisa... E Elis, bora falar sobre os teus projetos futuros.
Vamos.
O que é que você tem de novidade aí pra gente?
Olha, ainda tô gerando esse filho, mas como tu me pediu com muito amor, eu vou falar. Eu tô gerando ainda esse bebê. Como eu te falei, né, Mel, quando eu comentei contigo, que já passou muitas meninas lá pela casa de mamãe, na época que era o VIP, lá pela academia. E algumas elas vão, né, elas seguem adiante, outras não. E às vezes é muito por não... Às vezes não é só técnica, não é que às vezes não é só técnica. Quando tu faz um curso, não é só a técnica, tu tem que estar ali presente dentro do Instagram, tu tem que ter um posicionamento, né, dentro da plataforma, um posicionamento como profissional. E tem muitas assim que eu acho que ficam desestimuladas, né, ficam mesmo... Porque o início não é fácil. Tu não vai sair dentro de um curso e, tipo, já com a tua agenda lotada. Eu nem indico isso, eu indico a pessoa treinar pra poder ela começar a atender. Porque ali ela vai atender duas modelos, mas depois ela tem que treinar pra poder ela começar a ter a agenda dela. Então, tem muitas meninas que ficaram desestimuladas. Então, assim, desde o ano passado eu tô querendo preparar um evento voltado para profissionais da área da beleza. Eu já tenho algumas pessoas que vão palestrar, né? Já tenho amigas minhas que vão participar desse momento. Pra dar apoio não só na parte técnica de sobrancelha ou de qualquer outro ramo, né, dentro da área da beleza. Mas também na parte de posicionamento dentro do Instagram. O emocional, que precisa ser muito bem trabalhado. Então, tem gente também que vai palestrar. Eu ainda não escolhi o nome do evento, porque todo dia eu durmo pensando nisso, eu ainda não consegui escolher o nome. Mas ele já tá aqui, plantadinho no meu coração. Já foi, Deus já colocou. E agora é só a gente só trabalhar para poder colocar em prática. Vai ser ainda esse ano. Não sei se eu vou colocar congresso, não sei se eu vou colocar encontro, eu não sei qual vai ser o nome, eu só sei que vai sair esse ano um evento voltado para profissionais da área da beleza, o primeiro evento aqui de toda a região.
Importantíssimo, viu? Eu espero ser convidada.
Claro,
viu,
querida, apesar de eu não ter sido convidada para a festa de influenciadores.
Mas a pessoa já joga na minha cara isso todo dia. Ela não ia, mas ela queria receber o convite pra dizer que não ia dar.
Sim, claro.
Ai, 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 essa Elis é um caso. Parece até que ela tá me atendendo, viu, com essas brincadeiras aqui. Gente, a Elis é nessa vibe aí, acolhedora, brincalhona. Você que nunca fez um procedimento com a Elis, saiba que eu super te recomendo. Não é publi, viu? Ela nunca fez nada no arroba pra mim. É alguém que eu tô trabalhando, que eu sou cliente desde 2015, por confiar no trabalho, por acreditar e também por ter esse acolhimento. De amiga, de profissional, de alguém que te deixa à vontade, que tira tuas dúvidas, que manda mensagem depois, perguntando se você gostou do procedimento, se tá indo tudo bem, se tá cicatrizando em alguns casos aqui, no caso da minha neutralização labial, ela tá me acompanhando aí, mandando mensagem quase todos os dias. Então, deixa de ser só o dinheiro, deixa de ser só um serviço prestado e se torna amor, se torna afeto. Sim. Eu admiro muito isso em você, viu, Elis? Então, agora as suas considerações finais, aí nosso bate-papo foi rapidinho, já vai adiante você atender suas clientes.
Sim,
que estão
5 horas.
Esperando você. Então, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
O papo com a Mel tá de portas abertas pra você, de portas abertas pro seu projeto futuro, pro seu filho, pra sua academia, de portas abertas pra tudo. E a Rádio Lages também, lembrando que a Rádio Lages é por aplicativo, o Brasil todo tem acesso hoje, pessoas do Brasil inteiro conhecer um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho. Com certeza você somou na vida de muita gente aí que tá pensando em começar como design ou pensando em começar no empreendedorismo. Então, eu vou te desejar a coisa mais linda que alguém pode te desejar, que é que Deus te abençoe.
Amém.
Muito sucesso. Recebo. Na sua vida, muito, muito discernimento para conduzir a sua carreira também. E te dizer que eu te admiro muito também como ser humano, como mãe. A gente tá ali sempre observando o que a gente observa além do profissional. Que Deus te conserve sempre assim. E muito obrigado por ter aceitado.
Obrigada.
O convite de ter vindo no nosso programa. Foi uma honra te receber.
A honra é toda minha, eu que agradeço. Eu tava nervosa. Tava assim com frio na barriga, Mas eu fiquei muito feliz de conhecer o espaço, viu, Leandro? Assim, é muito importante, né, para dentro da nossa cidade. Além do teu programa, tem outros programas, né? E abre portas, né, para todos os empreendedores que possam vir aqui fazer essa entrevista contigo. Eu fico feliz que as pessoas escutaram um pouquinho da minha história, né? E que sirva de inspiração, sim, para muitas e outras designs ou qualquer outro ramo da área da estética. Obrigada. E a recíproca é verdadeira, viu? Tu sabe que eu te admiro muito, 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 muito. Minha vereadora top.
Amém, amém, minha eleitora, em nome de Jesus.
Amém.
Então é isso, gente, na volta. A gente volta aí divulgando quem foi que ganhou o ingresso aí da Mamãe Fest.